jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
A hora certa do Brasil para você, pontualmente... 5 horas.
Repita.
5 horas.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De metrô eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 21 de fevereiro, terça-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, nos canais da Sky, Claro e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil. Em todo mundo, acesse www.jovempan.com. .com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
O Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia.
Polícia Federal conclui que Lula, Dilma Rousseff, Aloysio Mercadante atuaram para obstruir a Lava Jato.
Procuradoria-Geral da República pede para o STF abrir inquérito para investigar crime ambiental do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro autoriza a venda da SEDAE, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto.
Senadores começam a decidir hoje se Alexandre de Moraes pode assumir cadeira no Supremo. No Tribunal Federal.
Dono do Grupo Chaim fecha acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.
Governo do Espírito Santo nega nova proposta feita pelo Movimento das Mulheres e PMs para encerrar os protestos nas portas dos batalhões.
Ministério da Saúde lança hoje em Salvador campanha para a prevenção da AIDS durante o Carnaval.
Governo Federal reconhece estado de emergência em 63 cidades e Minas Gerais afetadas pela febre amarela.
Senador Romero Jucá responde ao Supremo e defende o foro privilegiado para toda a classe política.
BNDES aprova financiamento adicional de 2 bilhões e 500 milhões de reais para a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.
Ministério da Fazenda quer anular julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O governo federal envia hoje ao Congresso o projeto de lei de recuperação fiscal dos estados.
Sudão do Sul afirma que cerca de 5 milhões de pessoas do país estão passando fome.
Donald Trump anuncia o general Herbert McMaster como novo conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos.
Em crise, a Universidade de São Paulo quer adotar teto para despesas com funcionários.
Presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, escapa de impeachment. 5 horas, 3 minutos.
Repita.
5 e 3.
Jovem Pan. Tempo.
Até terça-feira será mais um dia com temperaturas em elevação na maior parte do país. Mas o calor, em conjunto com áreas de instabilidade típicas da estação, organizam nuvens carregadas e chuvas em toda a região norte, na maior parte do nordeste do Brasil e também no centro-oeste. Chove de forma generalizada, de Belém até Fortaleza. No Rio Grande do Sul, a maior parte do dia será de temperaturas elevadas, mas instabilidades que se formam no Uruguai propagam pancadas de chuva com trovoadas e até mesmo eventual queda de granizo nas áreas de fronteira. Na maior parte da terça-feira, o estado de São Paulo terá mais um dia de sol entre nuvens. Na capital paulista, a temperatura máxima chega aos 34 graus e a chuva, se vier, vem apenas na região central do estado e também na Serra da Cantareira. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Às 5 horas, 5 minutos, repórter Felipe Palma.
Justiça de São Paulo adia julgamento de um dos líderes do PCC. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, é acusado de ordenar o assassinato de outros dois criminosos em 2004. Segundo a promotoria, o júri foi adiado porque os advogados de defesa abandonaram o caso. O Ministério Público já pediu à Justiça a prisão preventiva do acusado. GG, que foi solto por decisão judicial no dia 1 de fevereiro deste ano, não compareceu ao julgamento. Ele não foi localizado pela Justiça. Os advogados que renunciaram indicaram um novo advogado. Este pediu o adiamento, alegando que não teve tempo para se inteirar do processo. O novo defensor ainda pretendia anexar ao processo um documento médico de GG. Um novo julgamento foi marcado para o dia 3 de abril. Além de GG do Mangue, Abel Pacheco, o Vida Louca, que está preso, também responde pelo mesmo crime, morte de traficantes. Ele, no entanto, deverá ser julgado em maio deste ano, porque o processo do caso foi desmembrado a pedido dos advogados dele.
5 e 6, agora o repórter Marcelo Matos.
Motorista de gráfica que prestou serviço para a chapa Dilma Temer garante ser laranja em 3 empresas. Jonathan Gomes Bastos, que trabalhou 13 anos na Focal, prestou seu segundo depoimento no processo do Tribunal Superior Eleitoral, que apura irregularidades na prestação de contas da campanha de 2014, numa ação movida pelo PSDB.
Fui laranja, né? Fui um laranja. Focal Point, CRLS e Notícia e Comunicação.
Tu foi laranja da Focal também?
Não, da Focal foram outros. Foi meu amigo. Eu coloquei lá também. Eu era motorista dele. A gente era amigo. Vivia junto, ele ia na minha casa, eu ia na casa dele. Pediu, só não sabia para que era, né?
Jonathan era motorista de Carlos Cortegoso, proprietário da Focal Gráfica, que recebeu R$ 24 milhões de reais da campanha Dilma Temer e investigada pela Justiça Eleitoral. Cortegoso saiu sem falar com os jornalistas. Os irmãos Rogério e Rodrigo Zanardo, donos da Rede Seg Gráfica, também prestaram depoimento no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em videoconferência com Brasília, com o relator do caso no TSE, o ministro Herman Benjamin. O advogado de Michel Temer, Gustavo Bonini Guedes, minimiza as declarações do motorista.
A relação societária que ele tinha com o senhor Carlos Cortegoso é uma situação estranha esse processo. O Brasil não pode seguir com esse processo tão importante para o país por conta de uma relação societária de uma gráfica. Hoje o Carlos Cortegoso foi ouvido, assim como outras pessoas confirmaram que todos os serviços foram prestados, nos volumes que foram cobrados. Em princípio, não teve nenhuma irregularidade. Do ponto de vista formal da campanha, ela pagou as notas fiscais que foram entregues a ela. Se faltou algum tipo de material ou algum tipo de contraprestação, deve ser apurado em outro processo, não aqui nesses autos mais.
O advogado de Dilma Rousseff, Flávio Caetano, segue alinhado com a defesa de Michel Temer.
A empresa que participou da campanha é Focal. E havia um relacionamento societário dele com o senhor Carlos Cortegoso, com a família de Cortegoso, numa empresa chamada Focal Point, que não trabalhou para a campanha de Dilma e Temer. Portanto, são questões laterais que devem ser tratadas em outros processos, jamais na Justiça Eleitoral. Como já foi dito aqui pelo Dr. Gustavo, nós temos o processo mais importante da história da justiça eleitoral, que não pode se perder com questões laterais. As empresas trabalharam tanto diretamente como através de várias empresas subcontratadas. Isso já está esclarecido o processo e hoje foi mais ainda aprofundada essa questão, mostrando que aquilo que não foi feito diretamente foi feito através de terceiros.
O advogado de Dilma, Flávio Caetano, nega que empresas citadas com administração de laranjas prestaram serviço à campanha Dilma Temer. A fase de instrução do processo ainda depende de mais uma testemunha, com domicílio em Minas Gerais. A expectativa é de que o processo seja concluído em até um mês.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora, Jovem Pan.
5:09.
Repita.
5:09. Agora espaço para Fernando Martins.
Deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, relator da proposta de reforma da Previdência, em encontro com sindicalistas nesta segunda-feira em São Paulo, anunciou que apresentará seu relatório até dia 20 de março, depois de 10 audiências públicas sobre a matéria. Até meados de fevereiro, a comissão que discute o projeto informou que não tinha data firmada para a apresentação do relatório. Na reunião com sindicalistas na sede da Força Sindical, Arthur Maia afirmou que algumas correções na proposta serão feitas. Um dos exemplos pode ser na diferenciação do tempo mínimo de contribuição para aposentadoria exigido de trabalhadores do setor privado e do setor público. Arthur Maia também mostrou simpatia a bandeiras sindicalistas, como o fim das desonerações sobre a folha de pagamento e sobre as exportações do agronegócio. O deputado também defendeu tratamento jurídico a aposentadorias e pensões aos moldes de como se dá com a pensão alimentícia, bem como a mesma idade para aposentadoria de trabalhadores da cidade e do campo. Ainda sem detalhes, também afirmou que seu relatório trará alternativa para as regras de transição não serem tão radicais, mas sim de forma escalonada. Na opinião do relator Arthur Maia, as questões ainda estão em aberto e não há proposta fechada.
Eu não diria que existe nada negociável e inegociável. O que a gente tem que fazer, antes de qualquer coisa, é definir com toda clareza qual é o tamanho do déficit da Previdência.
Alguns dos sindicalistas, avessos à proposta, disseram que é impossível que haja déficit na Previdência. No entanto, o deputado Arthur Maia refutou as opiniões com base na aplicação que as receitas da Previdência devem cobrir.
Aqueles que dizem que não há déficit partem da seguinte realidade: eles querem que todo o dinheiro da Seguridade Social seja destinado à Previdência. Isso não é possível, porque o que é arrecadado para a Seguridade Social se destina à Previdência Social, à Saúde e à Assistência Social.
Paulinho da Força, deputado e presidente da Força Sindical, pontua que a visita do relator mostra que há margem para a negociação do texto da proposta.
A vinda do relator aqui, do Arthur Maia, mostra um pouco isso, que é possível negociar. Amanhã as centrais sindicais têm reunião com o presidente da Câmara, nós vamos conversar com cada um dos partidos, com a direção de cada um dos partidos, com as lideranças do Congresso, e acho que a margem de negociação é grande. Nós precisamos agora ter persistência de negociação.
O líder sindical ainda informou que manifestações de trabalhadores começam no dia 15 de março com um ato nacional. Com a proximidade da votação, segundo Paulinho da Força, se não houver acordo, paralisações ocorrerão em todo o Brasil.
5:12.
Repita.
5:12. E o peixe, hein, Rafael Tebas?
E o Santos volta a campo nessa terça-feira, enfrenta o Ituano às 21:30, jogo em Itu, no estádio Novelli Júnior. Zagueiro Kleber foi expulso contra a Ferroviária, portanto está fora dessa partida. O volante Renato, capitão da equipe, tem uma lesão na panturrilha, também está descartado dessa partida. E olha só, Lucas Lima também está fora porque tem dores no joelho direito. Com isso, o meia Léo Cittadini vai começar jogando no setor de criação da equipe nessa importante partida pelo Campeonato Paulista. Santos vem de duas derrotas em casa, na Vila Belmiro. Derrota para o São Paulo no Clássico por 3-1 e derrota no último fim de semana, quando perdeu por 1-0 para a equipe da Ferroviária. Com isso, as críticas ao trabalho do técnico Dorival Júnior chegaram no último fim de semana. Teve até protesto da torcida contra o técnico Dorival Júnior, que fez um grande trabalho no ano passado, quando o Santos foi vice-campeão brasileiro. Grupo D, Mirassol tem 10 pontos, Ponte Preta tem 7 pontos, Santos tem 6 e o Audax é o último colocado com apenas 4 pontos neste momento. Mercado de transferências, o argentino Emiliano Vecchio está negociando com Estudiantes da Argentina e vai embora do Santos nos próximos dias.
São 5 horas mais 14 minutos.
Repita.
5 e 14.
Apesar dos apelos em prol da unidade, cresce a disputa pela presidência do PT em São Paulo.
O deputado estadual João Paulo Rilo se dispõe a enfrentar o ex-prefeito de São Bernardo do Campo.
O ex-prefeito Luiz Marinho tem apoio de Lula e faz apelos para que os petistas se unam e evitem a disputa.
Rilo tem protagonizado um embate dentro da bancada petista na Assembleia Paulista contra a aliança do PT com o PSDB para eleger nova mesa diretora.
Concursos públicos procurados pela estabilidade ganham impulso em tempos de desemprego elevado.
Nada menos do que 107 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país.
Oferecidas 18.758 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
O melhor salário é o do concurso do Ministério Público de Minas Gerais, R$ 26.157.
Mulher atropela e mata intencionalmente o namorado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
Francine de Lima, de 30 anos, e o recepcionista Daniel Masson, de 35, começaram a discutir após saírem de um bloco de carnaval.
A mulher entrou no carro e, segundo testemunhas, na rua Guadalajara, atropelou e matou o namorado.
Ambos mantinham um relacionamento conturbado e ela estaria grávida do rapaz. Ela diz que Daniel se jogou na frente do carro.
Já vigora a lei que obriga a constar da matrícula do imóvel eventuais pendências judiciais.
Sem isso, esses litígios não poderão anular a venda, conforme prevê a lei de 2015.
Até agora, era preciso tirar certidões inúmeras vezes para garantir que o imóvel não estava sujeito a nenhuma pendência judicial.
Quem não fizesse o rito poderia ter a compra anulada, caso houvesse a necessidade de execução do patrimônio.
Crianças morrem em consequência de acidentes domésticos nos últimos dias.
Em Jaú, no interior paulista, um bebê de 10 meses morreu intoxicado após ingerir produto de limpeza.
Segundo a polícia, a menina e o irmão de 4 anos passavam a semana na casa dos avós.
Havia sido colocado produto de limpeza de cor roxa numa garrafa vazia de suco de uva que, por equívoco, foi dado na mamadeira para a criança.
Outra criança morreu em decorrência de acidente doméstico em Santa Cruz do Rio Pardo, também no interior paulista.
O menino de 2 anos e 10 meses se afogou no tanquinho de lavar roupas da bisavó.
Em Recife, menino de 12 anos morreu a ser atingido por uma âncora de 200 quilos que caiu de uma loja onde fazia parte da decoração.
Em Vila Velha, Espírito Santo, menino de 3 anos morreu queimado após pôr fogo em colchão ao brincar com fósforos.
Fome atinge metade da população do Sudão do Sul.
Segundo o governo local, a falta de comida é causada pela guerra que atinge o país há mais de 3 anos.
Além disso, a alta nos preços dos alimentos, a crise econômica, a baixa produção agrária e as poucas opções de subsistência contribuem para o cenário.
O alerta aponta que até julho, 4 milhões e 900 mil pessoas não terão acesso confiável a alimentos com preços acessíveis.
O governo de São Paulo deve afastar Jorge Calil da direção do Instituto Butantan.
O médico, que está no cargo desde 2011, será deslocado para outro cargo em que vai continuar trabalhando com desenvolvimento de vacinas.
A mudança, que deve ser anunciada hoje, ocorre depois de desgastes que envolveram o Butantan nos últimos dias.
Entre elas, a fábrica de derivados de sangue, que custou 239 milhões de reais aos cofres públicos, e após 9 anos, segue fechada.
Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, critica a venda da SEDAI.
E ameaça criar uma empresa municipal de águas e esgotos, tirando boa parte do mercado da SEDAI.
Se a Prefeitura do Rio de Janeiro não for ouvida, não haverá concessão para a SEDAI explorar o serviço de saneamento.
Crivella qualifica de vexame perpétuo o fato de o Rio não ter uma solução definitiva para o problema do setor.
Anvisa proíbe a venda e a distribuição de extrato de tomate com pelo de rato.
A resolução publicada nesta segunda-feira determina que a Heinz Brasil, fabricante da marca Quero, recolha todo o lote L110735 dos postos de venda.
A Quero afirmou que já tomou as providências aplicáveis para retirar todo o referido lote do mercado em agosto de 2016.
No ano passado, Anvisa proibiu a distribuição e venda em todo o país do extrato de tomate da marca Heinz pelo mesmo problema.
Recusa do jurista Carlos Veloso para assumir o Ministério da Justiça movimenta os PMDBistas.
Passam a defender nos bastidores uma solução caseira para a vaga, ou seja, que seja aproveitado o nome que já integre o governo.
O critério serve como uma luva para Gustavo Rossi. Rocha, subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil.
Ligado ao PMDB, ele já foi advogado do ex-deputado Eduardo Cunha, mas segundo outras correntes, a ideia não empolga o Planalto. 5:20.
Repita.
5:20.
Temperatura de 21 graus em São Paulo.
Brasília.
Com José Maria Trindade.
Pois não. Olha, os líderes do PMDB discutem o mal comum aos partidos políticos que chegam ao poder, disputas internas e muita desunião. A luta pela proximidade com o presidente Michel Temer no Palácio tem provocado ações isoladas e o presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, tenta firmar a sua própria liderança, independente do grupo que apoia o ex-presidente e agora líder, senador Renan Calheiros. O grupo da Câmara não se entende e os PMDBistas que estão no Palácio dizem que a indicação do novo ministro da Justiça traduz exatamente esta situação. O processo recuou e agora o PMDB volta a reivindicar claramente o posto aqui na Esplanada. O deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, se fortalece e pode ser o novo ministro da Justiça. E o advogado Antônio Maris, secretário nacional de Segurança Pública, mas sem status de ministro. A definição pode sair hoje, se houver aprovação no plenário do Senado, da indicação do ministro Alexandre de Moraes para o Supremo. Mas olha, ainda há disputa na Justiça. Os mineiros estão irritados, sem representação aqui na Esplanada, pela primeira vez na história recente da política. O presidente do PMDB, o senador Romero Jucá, tenta unificar as ações do PMDB e garante que não há divisão. Mas o certo mesmo é que Padilha, Renan e Jucá não querem o mesmo que o PMDB da Câmara quer. Esta é a raiz da discórdia no partido. Olha, o PMDB volta à sua normalidade, né? Dividido. De Brasília, José Maria Trindade.
5:22 e de Brasília, vamos ao Rio de Janeiro. Repórter Rodrigo Viga.
O governador Luiz Fernando Pezão começou a recorrer da decisão que determinou a cassação do mandato dele e do vice Francisco Dornelles. A decisão foi tomada 2 semanas pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Nesta segunda-feira, o Diário Oficial da Justiça publicou esta decisão do TRE. Com isso, Pezão tinha até 3 dias para apresentar o recurso ao Tribunal Regional Eleitoral. Se houver uma nova derrota no TRE Fluminense, Pezão e Dornelles vão apresentar um recurso lá em cima, no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Os dois são acusados de abuso do poder político e do poder econômico nas eleições de 2014. Ambos negam e garantem que tudo foi feito dentro dos conformes. Paralelamente a essa decisão do TRE, já 2 pedidos de impeachment protocolados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um do PSOL e outro dos servidores da área de saúde aqui do Rio de Janeiro. Ambos acusam Pezão de crime de responsabilidade. O relatório fiscal de 2016 aponta que o governo do Rio de Janeiro não gastou o mínimo determinado pela lei com saúde e extrapolou o teto de gastos com servidores, com funcionalismo público. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, afirma que não há pressa para a análise desses 2 pedidos de impeachment do governador Luiz Fernando Pezão.
Não está no time. O time é de tentar, até porque ninguém que sentar lá vai resolver isso, o time é de tentar resolver, botar os salários de dia, retomar os serviços e dar tranquilidade à população. Esse é o meu esforço, esse deve ser o esforço do Parlamento do Rio. Mas eu só vou tratar desse assunto bem na frente, quando a gente tiver mais nítido essa questão, se com essa aprovação e com a votação de amanhã vai dar para tirar o Estado da crise ou não dará.
Depois de sucessivas derrotas que fragilizaram ainda mais o seu governo, Pezão conseguiu uma vitória importante nesta segunda-feira, aprovação do texto base de alienação das ações da SEDAE. Tema ainda será discutido nesta terça-feira, são 16 destaques, mas a tendência é que o texto base não seja modificado. Do Rio, Rodrigo Viega. Vambora, vambora, tá na hora,
vambora, vambora. Jovem Pan. 5h25.
Repita.
5h25. Brasília, Luciana Verdolim.
O Supremo Tribunal Federal deve definir na semana que vem se o governador de Minas, Fernando Pimentel, pode ou não ser alvo de uma ação penal sem autorização da Assembleia Legislativa do Estado. O que deverá ser analisado é a validade de uma norma da Constituição de Minas Gerais que prevê a obrigatoriedade do sinal verde dos deputados estaduais. Os ministros Edson Fachin e Roberto Barroso já votaram contra essa norma. O ministro Teori Zavascki, no ano passado, havia pedido vista e agora, com a morte dele, o DEM pediu que a ação seja retomada. Vale lembrar que, no ano passado, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o governador baseada nas investigações da Polícia Federal. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, que é quem julga governador do estado, decidiu antes pedir autorização da Assembleia Legislativa de Minas. Por isso, o DEM pede ao Supremo Tribunal Federal que a norma seja considerada inconstitucional para que o STJ possa voltar a analisar a denúncia e dar prosseguimento ao processo. Pimentel é acusado de corrupção passiva, de ter se beneficiado de esquemas ilegais durante a campanha eleitoral para o governo do estado. Isso em 2014. Ainda segundo as denúncias, Pimentel também teria se beneficiado de vantagens ilegais pagas por empresas durante o período em que o atual governador mineiro comandou o Ministério do Desenvolvimento, entre 2011 e 2014. De Brasília, Luciana Verdolim.
Vambora, vambora, jovem. 5h27.
Repita.
5h27. Falando do Palmeiras, Fred Júnior.
E no Palmeiras, mais uma notícia ruim envolvendo jogadores e contusões na equipe. Depois de Tietê desfalcar o Palmeiras de 4 a 6 semanas, o lateral Fabiano também se machucar e desfalcar o Palmeiras por uma contusão muscular. Agora, Moisés, com uma lesão muito mais grave, uma lesão no joelho esquerdo. Ele sofreu na partida contra o Linense, num lance com o jogador da equipe adversária, e Moisés acabou machucando 2 ligamentos do joelho esquerdo, rompendo 2 ligamentos do joelho esquerdo. Então vai passar por cirurgia, fora no mínimo 6 meses. Moisés estava na sua segunda partida com a camisa palmeirense na temporada 2017. Aliás, ele que assumiu neste ano a camisa 10 palmeirense, pelo que fez todo o trabalho, toda a campanha do ano passado comandando o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Infelicidade para Moisés, que agora tem que torcer e, claro, fazer de tudo, e a torcida fica para uma pronta recuperação do jogador importante para o time do Palmeiras, que agora procura um substituto para Moisés para o jogo desta quarta-feira, o clássico contra o Corinthians na Arena Corintiana. O técnico Eduardo Batista pode até colocar Guerra nessa função, Rafael Veiga um pouco mais recuado, ou mesmo colocar Thiago Santos, seria um volante de marcação. São algumas opções que tem o técnico Eduardo Batista. No jogo do Linense, ele optou por Keno, deixando o time mais ofensivo, porém não deve fazer isso neste clássico na Arena Corintiana. A diretoria que anunciou, Mina só vai para o Barcelona depois da Copa do Mundo de 2018. O jogador segue atuando com o Palmeiras normalmente por mais um ano.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Cinco horas 29 minutos.
Repita.
5:29.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição de terça-feira, 21 de fevereiro de 2017, verão brasileiro. É o Jornal da Manhã transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, a Rede Jovem Pan, falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também acompanha pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV e no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil, sempre ao seu lado. Destaques do Jornal da Manhã, agora as manchetes desta edição de terça-feira, 21 de fevereiro de 2017.
Polícia Federal conclui que Lula, Dilma Rousseff, Aloísio Mercadante atuaram para obstruir a Lava Jato.
O parecer da PF foi enviado ao ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal e ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro autoriza a venda da SEDAE, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos.
Após a aprovação, manifestantes entraram em confronto com a polícia militar no centro da capital fluminense e 18 pessoas foram detidas.
Rodrigo Maia não quer que a Câmara dos Deputados vote novamente o projeto de 10 medidas contra a corrupção.
O presidente da Casa vai enviar o texto ao Senado assim que a checagem das assinaturas for feita.
O governo federal envia hoje ao Congresso o projeto de lei de recuperação fiscal dos estados.
O texto propõe a venda de empresas estatais para possibilitar o pagamento das despesas e salários atrasados dos servidores.
A operação do Exército encontra mais de 600 armas e 19 celulares no presídio Urso Branco, em Porto Velho, Rondônia.
Também foram apreendidas 64 porções de entorpecentes, além de tablets e aparelhos de DVD.
Senadores começam a decidir hoje se Alexandre de Moraes pode assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal.
Ministro licenciado da Justiça será sabatinado nesta manhã pela Comissão de Constituição e Justiça e depois precisa ser aprovado pelo plenário da Casa.
Levantamento do Ministério da Saúde aponta que um em cada seis clientes de planos de saúde no Brasil é obeso.
Os dados indicam alta de 36% nos últimos 7 anos.
O Ministério da Fazenda quer anular os julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Corregedoria da pasta apura se houve alguma irregularidade na atuação de conselheiros que estão sendo investigados pela Operação Zelote.
Procuradoria-Geral da República pede que Sérgio Cabral continue preso.
Em parecer enviado ao Superior Tribunal de Justiça, a PGR alega que o ex-governador do Rio de Janeiro pode encobrir crimes que cometeu se for solto.
Donald Trump anuncia o general Herbert McMaster como novo conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos.
O cargo antes era ocupado por Michael Flynn, que renunciou na semana passada após mentir sobre conversas que teve com o governo da Rússia.
Queda de avião de pequeno porte que deixa pelo menos 5 mortos em Melbourne, na Austrália.
De acordo com o governo australiano, o acidente teria sido causado por falha do motor.
Rodovias em São Paulo têm um motorista furando pedágio a cada 7 minutos.
No ano passado foram quase 4 milhões de multas aplicadas por evasão de pedágio.
Pelas oitavas e final da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City enfrenta o Mônaco na Inglaterra hoje às 4h45 da tarde.
No mesmo horário, na Alemanha, o Bayer Leverkusen recebe o Atlético de Madrid.
Melhor tenista brasileiro, Thomas Bellucci, enfrenta hoje no Rio Open o japonês Kei Nishikori, número 5 do ranking mundial.
Maior torneio de tênis da América do Sul começou nesta segunda-feira com a derrota do brasileiro Rogério Dutra Silva para o norueguês Casper Ruud.
5h33.
Repita.
5h33.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
O agronegócio globalizou em tudo, na tecnologia, no capital, nas transações e relações, na logística, nos vários elos das cadeias produtivas. Produtoras e produtores são também globalizados. Todos seguindo na Digital Farming, no Big Data do agronegócio, como já começamos a ter no Brasil, inclusive com o primeiro grupo de jovens sendo formados para isso na Fundação Sunji Nishimura, com a FATEC na cidade de Pompeia, no estado de São Paulo. Neste dia, na França, começamos outro programa de MBA em Agribusiness e Food Management, na cidade de Nantes, e aqui estou com jovens do mundo todo. Gana, França, Colômbia, México, China, Singapura, Nigéria, Canadá, brasileiros. Quando olhamos para uma classe reunindo alunos do mundo inteiro, assistimos o poderoso impacto da globalização. Podemos presenciar que em todas as partes do mundo, apesar de suas diferenças religiosas, culturais e de especialidades agropecuárias e de agronegócio, há uma gigantesca convergência para a gestão e a compreensão da administração das cadeias de valor, seja de pequenos agricultores africanos ou de uma gigantesca cooperativa de trigo canadense, ou da espetacular sidra, da maçã, da Bretanha francesa, ou das algas na nutrição de animais versus antibióticos. Existe, ao olharmos um grupo tão diferente, mas cada vez mais parecido, um sentido global, o de um capitalismo consciente, o de uma agropecuária de precisão, de tecnologia, ao mesmo tempo da sustentabilidade, do natural, do orgânico, do biodinâmico, mas num olhar de convergências e não de divergências. Cooperativismo, ações de grandes companhias e jovens reunidos do mundo todo. E assim sendo, jovem brasileiro, fique de olho no Brasil, pois para estas moças e moços do mundo todo, o nosso Brasil pode estar cheio de problemas e tem muita gente falando em ir viver na Flórida, mas também muita gente que nos admira e quer vir e ficar no Brasil. Jovens globalizados para um agronegócio globalizado. Uma nova geração está chegando. Direto da cidade de Nantes, na França, na Faculté Audiência. A hora do agronegócio e agrosociedade, José Luiz Tejon.
Cinco horas 5h36.
Repita.
5h36. As manchetes dos principais jornais do Brasil, informa Paulo Edson Fiori.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de terça-feira. De Recife, Diário de Pernambuco, Dilma e Lula acusados de obstruir justiça. A Polícia Federal atribui aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff crime de obstrução de justiça e ao ex-ministro Aloísio Mercadante os crimes de tráfico de influência e também obstrução de justiça. Em relatório de 47 páginas, o delegado da Polícia Federal, Marlon Oliveira Cajado dos Santos, do Grupo de Inquéritos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, sugere que eles sejam denunciados criminalmente, mas em primeiro grau judicial, porque nenhum dos três detém foro privilegiado. Do Rio de Janeiro, o Globo, venda da SEDAI é aprovada e socorro ao Rio avança. Em um primeiro passo para garantir sua recuperação fiscal e o socorro financeiro da União, o Estado do Rio aprovou ontem na Assembleia Legislativa o projeto que autoriza a privatização da SEDAI. O aval do Legislativo por 41 votos a favor e 28 contra é fundamental porque as ações da Companhia de Água e Esgoto serão dadas como garantia a empréstimos de 3 bilhões e meio de reais para quitar salários atrasados de servidores. Apesar do forte esquema de segurança, inclusive com homens da Força Nacional, houve protestos e quebra-quebra no entorno do Palácio Tiradentes. Folha de São Paulo, Rio de Janeiro autoriza a venda de estatal para pagar salário atrasado. De Curitiba, Gazeta do Povo, governo quer rapidez em sabatina de Moraes e prevê votação ainda hoje. Confiante em vitórias folgadas na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado, a base do presidente Michel Temer articula uma sabatina relâmpago para Alexandre de Moraes. A estratégia é reduzir o número de perguntas ao advogado, ministro da Justiça licenciado, para evitar constrangimentos e garantir entre esta terça-feira e a quarta a aprovação em definitivo do seu nome como novo integrante do Supremo Tribunal Federal. De Salvador à tarde, sob protestos, sabatina de Moraes acontece hoje. O estado de São Paulo, foro não pode ser suruba selecionada, diz líder do governo. Lideranças da base e da oposição no Congresso ameaçam aprovar proposta de emenda à Constituição para retirar foro privilegiado de magistrados e integrantes do Ministério Público, caso o STF leve adiante proposta de restringir o foro de parlamentares a crimes cometidos no exercício do mandato. Se acabar o foro, é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo na suruba, não uma suruba selecionada, afirmou o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. De Porto Alegre, zero hora, violência sem controle. Segurança no Rio Grande do Sul acumula promessas e baixos resultados. O secretário César Schimmer admite dificuldades em enfrentar avanço dos homicídios. De Fortaleza, o Povo. Com sintomas graves, avanço de chikungunya preocupa. No Ceará, o número de casos confirmados de febre chikungunya já supera o de dengue este ano. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado, no último dia 10 de fevereiro, foram confirmadas 227 das 1.341 notificações de chikungunya feitas de 1º de janeiro até o dia 4 deste mês, sendo 27 confirmações a mais do que as de dengue. Transmitida principalmente pelo mosquito aéreo Aedes aegypti, tal como a dengue e a zika, a doença preocupa porque seus agravos ainda são totalmente desconhecidos. Da Capital Federal, Correio Brasiliense, plano pode ficar até 2 dias sem água por semana. O racionamento deve ser estendido a todas as regiões do Distrito Federal. É que apesar das chuvas recentes, o volume nos reservatórios continua bem abaixo do esperado. Com isso, a Agência Reguladora de Águas determinou que a CAESP também reduza a captação da barragem de Santa Maria, responsável por 66% do abastecimento de regiões como a Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste e Noroeste. E de Florianópolis, Diário Catarinense, como Santa Catarina aplica os recursos na saúde, educação e segurança.
5h40, repórter Levi Guimarães.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, convocou para amanhã desta terça-feira uma reunião entre os líderes dos partidos para definir a pauta de votação para a semana. Na lista de prioridades está o projeto que regulamenta a terceirização irrestrita do trabalho. Dessa forma, empresas poderiam terceirizar não só atividades meio, como serviços de limpeza e vigilância, como também atividades fim, aquelas que identificam a área da empresa. A intenção de alguns dos líderes partidários é de votar em plenário o projeto que chegou a tramitar pela Câmara em 2015, sob a gestão do deputado caçado Eduardo Cunha, mas não chegou a ser votado. Também existe uma proposta sobre o mesmo tema no Senado. O dia ainda vai ser marcado por mais uma audiência na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Também acontece mais uma sessão na Comissão da Reforma Trabalhista. De Brasília, Levi Guimarães. Vambora, vambora, tá na hora,
vambora, vambora, Jovem Pan. 5h41.
Repita.
5h41.
Temperatura de 21 graus em São Paulo.
E agora o Tricolor Paulista. Vamos às informações com Márcio Spimpolo.
O São Paulo joga hoje 8h30 da noite contra o São Bento no Morumbi. Tenta encontrar o equilíbrio entre ataque e defesa.
12 gols marcados. Se destaca por ser um time agressivo, mas a defesa também tem sofrido muitos gols. São 9 até aqui. O goleiro Sidão admite que o time precisa melhorar e faz uma autocrítica. Falhou em alguns momentos.
Está sofrendo mais do que deveria, mas eu tenho certeza que esses números vão diminuir, números de gols sofridos, e que nós vamos continuar fazendo muitos gols na competição. Tenho para mim que tem 2 gols aí na minha conta, e eu tenho ciência disso. Então, é um conjunto que a gente vai aprimorar e vai começar a trabalhar para que esses números diminuam e que o São Paulo continue fazendo muitos gols e sofrendo menos gols.
Aí Sidão admitindo pelo menos 2 falhas contra Ponte Preta e Santos. Denis não fica nem no banco de reservas. Renan Ribeiro, recuperado de lesão, será o suplente. Jusilei aprimora a parte física, Wellington Nem se recupera de lesão, assim como Wesley. Thiago Mendes e Bruno, com desconforto muscular, ontem foram poupados. Sidão no gol, Bufarini, Michael, Rodrigo Caio e Júnior Tavares, João Schmidt, Araruna, novidade no time titular, Cícero, Luiz Araújo, Cueva e Prato. Este deve ser o São Paulo para o jogo desta noite.
E agora a opinião de Flávio Prado. Bom dia, Flávio.
Bom dia, meus amigos, e mais esta edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. São Paulo volta a campo hoje contra o São Bento. De novo joga em casa e de novo com toda a possibilidade de ganhar a partida. O time vacilou no último final de semana, poderia ter vencido o Mirassol, foi muito melhor, mas acabou cedendo o empate e tem tempo rapidamente para essa recuperação. Afinal de contas, o time do São Bento é fraco, até agora conseguiu 1 ponto e o São Paulo é bem melhor que qualquer time do interior. Então, se houve alguma dúvida com relação à maneira como o Rogério está trabalhando, que é uma maneira ótima, hoje a oportunidade é excelente para o São Paulo ganhar e ganhar bem. Pega um adversário fraco e tem tudo para mostrar que o trabalho do Rogério está no caminho certo.
Repita. 5h44.
O governo federal envia hoje ao Congresso novo projeto de recuperação fiscal dos estados em crise.
Antes de a proposta ser encaminhada ao Legislativo, no entanto, a Casa Civil vai avaliar se o texto atende aos requisitos constitucionais.
Pelo projeto, o estado que firmar acordo com o governo federal poderá ficar até 36 meses sem pagar as parcelas da dívida com a União.
Em entrevista à Globo News, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destaca as novidades do texto final.
Ele estabelece quais são as condições para um Estado entrar num regime de recuperação fiscal, quais são as prerrogativas do Estado, né? Por exemplo, prorrogar dívidas e etc. Estabelece quais são as vedações relacionadas ao aumento de despesa e outras coisas, e quais são as medidas de ajuste que o Estado deve tomar.
Para entrar no programa de recuperação fiscal, o Estado terá que assumir o compromisso de adotar rigorosas medidas de saneamento das finanças.
Meirelles cita algumas das ações que os governadores terão que executar e outras que serão proibidas.
Não pode aumentar salários, não pode criar cargos, não pode aumentar subsídios às empresas, por exemplo. Não pode transferir verbas para outros entes. Além disso, o Estado deverá tomar algumas atitudes visando aumentar as receitas e cortar algumas despesas.
O Estado também terá de privatizar bancos e empresas estaduais de água, saneamento e eletricidade como forma de cortar os gastos.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, rebate as críticas de que o plano de recuperação é injusto com os governantes que já fizeram um ajuste fiscal.
Nós temos 2 argumentos opostos. Um diz que nós estamos aplicando um plano rigoroso demais com aquele Estado que tem problema. Outro está dizendo, outro Estado que não tem problema, que nós estamos rigorosos de menos. Na realidade, não é nenhuma coisa nem outra. O plano, ele é aplicado para aqueles Estados que estão insolventes e aplicado na medida certa para resolver a situação fiscal desses Estados.
A recuperação fiscal é considerada de vital importância para os estados em crise financeira, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que considera sustentável a inclusão dessas contrapartidas obrigatórias no novo projeto de lei.
Agora 5h47.
Repita.
5h47.
Repórter Tiago Muniz.
Com números favoráveis na economia, Michel Temer atribui os resultados a um governo reformista. A declaração foi dada durante o lançamento de um programa voltado ao agronegócio nesta segunda-feira em São Paulo. As palavras do presidente da República vieram minutos depois da divulgação do boletim Focus. A estimativa dos analistas de mercado é que a inflação deste ano deve fechar em 4,43%. Este número está abaixo do centro da meta, de 4,5%. Falando diretamente ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Michel Temer diz que pretende entregar um governo melhor do que recebeu a quem quer que seja.
Nós somos um governo reformista. Nós queremos passar esses 2 anos para reformar o Brasil e entregar a quem venha, governador, um país que esteja nos trilhos. Impõe-se também a tomada de algumas decisões aparentemente de pouca compreensão no primeiro momento, mas que ao depois serão compreendidas.
Ele elencou como vitórias do governo as reformas do ensino médio, trabalhista e a do teto de gastos. O presidente Michel Temer reconhece, no entanto, que terá uma batalha difícil, mas que considera necessária no campo da Previdência.
Eu reconheço algumas discussões serão mais intensas, a reforma da Previdência, mas que parte de um dado fundamental. Ou você reforma a Previdência hoje, ou daqui a 10 anos, quando você for bater as portas do governo, não tem dinheiro para pagar, como de resto já está acontecendo em alguns estados brasileiros. Há estados brasileiros que vai bater as portas, não tem que pagar, nem que pagar salário.
Michel Temer fez questão de ressaltar a valorização das estatais desde que assumiu o governo. O presidente citou especificamente as altas nas ações da Petrobras, do Banco do Brasil e da Eletrobras.
Agora 5h49.
Repita.
5h49.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Com Vitor Lahregina.
Recheado de gafes e polêmicas, o primeiro mês de governo de Donald Trump parece ter durado um século. Em 30 dias, o presidente americano assinou 23 ordens executivas que tiveram pouco efeito prático. A mais polêmica delas, que vetava a entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana, foi derrubada na justiça. Os conflitos não aconteceram apenas contra juízes. Políticos republicanos, jornalistas e chefes de Estado de México, Irã e Austrália entraram em confronto com Trump. As polêmicas foram potencializadas pelo Twitter pessoal do presidente, que não parou de publicar frases polêmicas após a posse no cargo em 20 de janeiro. O diretor do Instituto Brasil do Wilson Center em Washington, Paulo Sotero, reconhece que o primeiro mês do republicano é diferente de tudo que o cidadão norte-americano já viu.
O país nunca teve um presidente com as características de Donald Trump. É um sujeito especializado em, na verdade, falar mal de aliados e tratar bem potenciais inimigos. Isso, enfim, não se conhece. Isso aqui as pessoas, a própria imprensa, muito dividida também, muito polarizada, não sabe como analisar isso, porque não há parâmetros para isso.
Mas ficou claro no primeiro mês que o governo Trump não é 100% anti-establishment. 3 secretários importantes são muito respeitados pelos políticos tradicionais de Washington, de acordo com Paulo Sotero. São eles o ministro de Defesa, James Mattis, o ministro da Segurança Doméstica, General Kelly, e o secretário de Estado, Rex Tillerson. Mas até o momento eles não conseguiram evitar que Trump se desentendesse com líderes de México, Irã e Austrália. Um quadro que pode mudar.
A expectativa, como eu dizia, é que em algum momento, alguma crise, alguma realidade se imponha e leve a essas pessoas que eu acabo de citar a ter, enfim, uma influência maior e a, de certa forma, normalizar o governo Trump.
Nesta segunda-feira, no dia que completou um mês na Casa Branca, Donald Trump resolveu a maior crise da gestão até o momento. O tenente-general Herbert Raymond McMaster foi escolhido como conselheiro de segurança nacional do presidente. Ele vai substituir Michael Flynn, que renunciou após um pedido de Trump, depois que a imprensa revelou que ele conversou com o embaixador russo em Washington antes de um republicano tomar posse. Vambora, vambora, tá na hora.
5h52.
Repita.
5h52. E o Corinthians, e André Ranieri?
Nas últimas horas, a política do Corinthians viveu momentos decisivos. Os conselheiros do clube tinham em mãos uma escolha importante: se abraçavam ou não o pedido de impeachment contra o presidente Roberto de Andrade. Em reunião do Conselho Deliberativo do clube, no Parque São Jorge, na noite desta segunda-feira, ficou decidido que o pedido de afastamento não tinha relevância suficiente para ser votado. Por 183 votos a 81, os conselheiros corintianos escolheram pela não admissibilidade do impeachment. Dessa forma, ele acabou sendo arquivado. Após a reunião, o presidente do clube, Roberto de Andrade, falou com a imprensa e disse se estava aliviado.
Aliviado, acho que não é a palavra certa, mas com a alma lavada, porque desde o primeiro dia onde fui acusado de fraudador, enfim, vocês acompanharam bem, nunca cometi nenhum ato lesivo ao clube, que isso fique bem claro, não só no clube, como em nenhum outro momento da minha vida, em nenhuma oportunidade eu fui lesivo a alguém ou a qualquer outro tipo de negócio.
André Sanches, ex-presidente e figura importante na política do clube, comemorou a decisão, dizendo que o impeachment seria ruim para o Corinthians. Mas, segundo Andrés, de agora em diante, Roberto de Andrade precisará ser menos centralizador.
Eu não sei nem se é intransigente, mas é óbvio que um clube de futebol, por esse tamanho que é, tem que delegar e dividir poderes, porque senão não consegue administrar. Você sozinho não consegue ver tudo no clube. Então isso é importante que ele tenha entendido isso e que nos próximos dias, a partir de amanhã, já comece a mudar.
Após o resultado, o grupo de conselheiros pró-impeachment garantiu que irá recorrer da decisão. Edgar Soares, representante da oposição, lamentou a forma como a votação foi conduzida.
Foi uma derrota daqueles que queriam o impeachment, mas o que entristece é a maneira como foi feito, né? Não precisava ser dessa maneira. Eu acho que a situação até tinha a maioria, como os números demonstram, mas essa maneira da admissibilidade, que ela já estava absolutamente concretizada no recebimento do requerimento, não precisava a votação ser desse jeito.
Portanto, após decisão dos conselheiros corintianos, o processo de impeachment contra o presidente Roberto de Andrade foi arquivado e, com isso, o presidente, pelo menos por enquanto, tem caminho livre para completar o seu mandato.
Agora são 5h54.
Repita.
5h54.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta terça-feira. De Londres, The Guardian, a aposta do Brexit. Desembarque da União Europeia sem um acordo comercial selaria aos exportadores britânicos custos anuais extras de 6 bilhões de libras. De Madrid ao país, a Generalitat pede uma data para reunião com o Rajoy. Uns e outros negam que já se esteja negociando e todos ressaltam as diferenças que o separam. Mas a esperada reunião entre Mariano Rajoy e Carles Puigdemont para abordar o futuro político da Catalunha pode já ter uma data certa. Marta Pascal, coordenadora-geral do PDeCAT, o partido do presidente da Generalitat, convidou ontem o chefe do governo a fixar o dia do encontro e insistiu que, se o Executivo Central quer estabelecer um diálogo franco com a Generalitat, tenha oportunidade de demonstrá-lo. De Paris, Le Monde, as vendas de armamentos vinculadas às tensões internacionais. O fluxo de armamentos em direção à Ásia, à Oceania e ao Oriente Médio aumentou nos últimos 5 anos, de acordo com um relatório publicado nesta segunda-feira pelo Instituto Internacional de Pesquisa pela Paz de Estocolmo. Os 5 maiores exportadores de armas são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e a Alemanha, que concentram sozinhos 74% do volume total de vendas de armas. De Berlim, Süddeutsche Zeitung, o SPD está descontinuando a Agenda 2010. Chanceler candidato do Partido Social Democrata, Martin Schulz, admite erros da legenda na política social. Isso ele quer corrigir e introduzir uma pensão mínima, além de dificultar os contratos de trabalho temporários. The New York Times, oficial militar, escolha de Trump para gabinete de segurança. presidente Trump nomeou o tenente-general H.R. McMaster como seu novo assessor de segurança nesta segunda-feira, escolhendo um estrategista militar conhecido por desafiar o pensamento convencional e por ter ajudado a mudar a guerra do Iraque em seus dias mais sombrios. E de Buenos Aires, o Clarim, o governo pede à justiça a caducidade de uma reclamação do grupo Macri pelos Correios. O governo apresentou um escrito à justiça para solicitar a caducidade de uma demanda por danos e prejuízos iniciada pela empresa contra o Estado no valor de 2 milhões e 300 mil pesos. Ainda assim, já se fixou uma nova audiência com todas as partes para negociar outro acordo.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, edição do dia 21 de fevereiro, terça-feira, são 5 horas mais 58 minutos.
Temperatura agora em São Paulo na marca de 21 graus.